Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone Filomeno Lopes. Produzimos comida suficiente para todas as pessoas, mas muitas ficam sem o pão de cada dia. Isso constitui um verdadeiro escândalo, um crime que viola direitos humanos básicos. O Papa Francisco, na mensagem enviada à pré-cimeira sobre os sistemas alimentares da ONU, que decorreu na tarde desta segunda-feira em Roma e na qual o pontífice recorda que é dever de todos extirpar esta injustiça através de ações concretas e boas práticas e através de políticas locais e internacionais ousadas. Teve início nesta segunda-feira, na ilha de São Vicente, o 14º capítulo da Custódia dos Frades Menores Capuchinhos de Cabo Verde. Estes e outros os principais temas para desenvolver já. Nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco, através de uma mensagem, participa da pré-cimeira sobre os sistemas alimentares da ONU, que começou nesta segunda-feira em Roma, juntamente com representantes de mais de 110 governos do mundo. Até quarta-feira, dia 28, as sessões em formato híbrido, presencial e virtual preparam o maior evento global sobre o tema agendado para setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas. De segunda a quarta-feira, de 26 a 28 de julho, mais de 110 governos debatem a transformação dos sistemas alimentares naquela que é intitulada a pré-cimeira da ONU em preparação ao maior evento global sobre o tema. O texto em espanhol do pontífice foi lido pelo secretário para as Relações com os Estados do Vaticano, Dom Paul Richard Gallagher, e dirigido ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Na mensagem, Francisco começa destacando como um dos nossos maiores desafios hoje é vencer a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição na era da Covid-19, uma pandemia que projetou ainda mais as injustiças, minando a nossa unidade como família humana, sobretudo os pobres e a casa comum. É necessária uma mudança radical, alerta o pontífice, diante da exploração da natureza com o uso irresponsável e o abuso dos bens. Produzimos comida suficiente para todas as pessoas, mas muitas ficam sem o pão de cada dia. Isso constitui um verdadeiro escândalo, um crime que viola direitos humanos básicos. Portanto, é um dever de todos extirpar esta injustiça através de ações concretas e boas práticas e através de políticas locais e internacionais ousadas. Na perspectiva, continuou o Papa na mensagem, a correta transformação dos sistemas alimentares desempenha um papel importante para fortalecer economias locais e reduzir o desperdício alimentar, por exemplo. Para garantir o direito fundamental a um padrão de vida adequado, para alcançar a fome zero até 2030, não basta produzir alimentos, comentou o Papa, mas é preciso uma nova mentalidade e uma nova abordagem integral e projetar sistemas alimentares que protejam a terra e mantenham a dignidade da pessoa humana no centro, que garantam alimentos suficientes globalmente e promovam o trabalho digno a nível local, e que alimentem o mundo de hoje sem comprometer o futuro. O Papa então orienta para a recuperação do sector rural como ação fundamental na pós-pandemia e para corrigir as raízes do nosso sistema alimentar injusto. O pontífice comenta sobre a importância dos conhecimentos tradicionais dos agricultores que não devem ser negligenciados ou ignorados. Um reconhecimento que deve ser acompanhado de políticas e iniciativas que atendam plenamente às necessidades das mulheres rurais, promovam o emprego de jovens e melhorem o trabalho dos agricultores nas áreas mais pobres e mais remotas. E o Papa conclui a mensagem dizendo: ao longo deste encontro, temos a responsabilidade de realizar o sonho de um mundo onde o pão, a água, os remédios e o trabalho fluam em abundância e cheguem primeiro aos mais necessitados. A Santa Sé e a Igreja Católica estarão a serviço desse nobre objetivo, oferecendo a sua contribuição, unindo forças e vontades, ações e sábias decisões. Num vídeo especial intitulado Comida para Todos, um apelo moral, com uma prévia lançada nesta segunda-feira, mas que será exibido na sessão da pré-cimeira que o Vaticano vai sediar nesta terça-feira, dia 27, o Papa Francisco reforça a preocupação com as vítimas da fome e da desnutrição no mundo. O pontífice chama a todos, novamente, para mudar os estilos de vida, o uso dos recursos, os critérios de produção, até o consumo, para garantir assim sistemas alimentares sustentáveis. Quantas mães e quantos pais ainda hoje vão dormir com o tormento de não ter no dia seguinte pão suficiente para os próprios filhos? Recorda o Papa Francisco.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
E vamos agora até Cabo Verde, onde teve início nesta segunda-feira, na Ilha de São Vicente, o 14º capítulo da Custódia dos Frades Menores Capuchinhos de Cabo Verde. Pormenores com o colega Bernardo Suate.
Teve início esta segunda-feira, dia 26 de julho, na Ilha de São Vicente, o 14º capítulo da Custódia dos Frades Menores Capuchinhos de Cabo Verde. O capítulo da Custódia reúne irmãos de profissão perpétua que trabalham em São Tomé e Príncipe, Boston, Itália, e os que vivem e trabalham no arquipélago, para avaliar o último governo e definir os rumos da ordem no próximo triênio, além de eleger o novo ministro custódio superior e o seu conselho, visto que Frei António Fidalgo de Barros, de 73 anos de idade, cumpriu já os dois mandatos previstos nas constituições dos capuchinhos e não poderá ser reeleito. O encontro, que tem como lema reavivar o carisma franciscano capuchinho para um mundo mais fraterno, decorre na residência dos capuchinhos, a chamada Domus Ordinis, Casa da Ordem, em Pedreira, na cidade de Mindelo, e é presidido pelo Frei Roberto Racagni, ministro provincial de Piemonte, província de que Cabo Verde depende. O capítulo, que termina no próximo dia 30 deste mês, para além da eleição do novo custódio, deverá, como sempre, ditar algumas mudanças no que respeita à missão. Os frades capuchinhos estão presentes nas ilhas Brava, Fogo, Santiago, São Nicolau, Santo Antão e São Vicente. Os filhos de São Francisco iniciaram a sua presença e missão em Cabo Verde em 1947, nas ilhas do Fogo e Brava, provenientes de Turim, na Itália. Os pioneiros, atendendo às necessidades missionárias e apostólicas, se ocuparam dos mais pobres e desfavorecidos e de atividades paroquiais. Na área da pastoral, concretamente na comunicação social, os capuchinhos gerem projetos como a Rádio Nova de Maria, o jornal Terra Nova. Na área social, a Associação Espaço Jovem, Jardins Infantis e a Casa Santa Clara.
Não se explorem a fé e a pertença eclesial para fins eleitorais. Considerações dos bispos caldeus em Iraque. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
Nos próximos meses, no Iraque, durante a campanha em vista das eleições políticas previstas para outubro, será oportuno vigilar a fim de que a evocação à fé e às pertenças eclesiais não seja explorada para fins eleitorais. Foi o que os bispos e padres caldeus pediram antes de concluir o retiro espiritual que fizeram juntos estes dias em Ankawa, subúrbio de Irbil, habituado principalmente por cristãos. A advertência está contida na mensagem singular difundida durante os dias de exercícios espirituais de 19 a 24 de julho, realizados sob a presidência do patriarca de Babilônia dos Caldeus, cardeal Luís Rafael I Sacô, e marcados pelas reflexões espirituais do padre libanês Rafael Trabolsi. Os exercícios espirituais contaram com a presença de 80 participantes, incluindo 10 bispos. No texto da referida mensagem, bispos e padres caldeus convidam os cidadãos a não desertar as urnas e a escolher seus representantes entre os candidatos que demonstrem competência e capacidade, ou seja, conhecimento da política e do direito, bom comportamento, senso da pátria, sinceridade, integridade e coragem. Os candidatos ideais, continua a mensagem, são aqueles que têm a peito o bem comum e não têm como preocupação principal a defesa dos interesses de seu próprio partido. No texto, difundido nos canais oficiais do Patriarcado Caldeu, bispos e sacerdotes se dirigem com solicitude pastoral a todos os filhos e filhas da Igreja Caldeia, confirmando que estão animados pelo exemplo da paciência deles, perseverança e amor que tantos demonstram por sua terra, movidos pela fé, pela oração e pelo precioso tesouro dos testemunhos de seus mártires. Esta experiência do abraço de Cristo, percebida nos testemunhos de santidade e martírio que marcam o caminho das igrejas do Oriente, consola e fortalece a vida de muitos também em relação ao presente e ao futuro, na esperança confiante de que o mal não prevalecerá e a boa semente do Evangelho conseguirá crescer mesmo em meio a tantas dificuldades, como vemos na parábola do joio e do trigo, narrada pelo próprio Jesus no Evangelho de Mateus. Recentemente, o próprio cardeal Sacco havia assinalado que o risco de fraude e a experiência passada de ter sido roubada a parte dos assentos parlamentares reservados pelo sistema eleitoral a candidatos de comunidades cristãs também poderia levar muitos cristãos a boicotar as próximas eleições políticas. Em entrevista à rede de mídia Rudal, o patriarca Sacco se referiu em particular ao cansaço dos eleitores cristãos, devido à convicção generalizada de que a parcela de assentos reservados aos componentes cristãos da população será novamente expropriada pelos partidos e forças políticas hegemônicas. O sistema eleitoral iraquiano reserva 5 dos 329 assentos parlamentares para candidatos cristãos.
O presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto Nilce, proferiu na noite deste domingo uma comunicação à nação sobre o terrorismo em Cabo Delgado, província a norte do país. Da capital moçambicana Maputo, Hermínio José.
Os ataques terroristas despontaram em princípios de outubro do ano 2017 e de lá até esta parte, volvidos 4 anos, já mataram mais de 2 mil pessoas. Fizeram milhares de deslocados para além de deixarem um rastro de destruição severa. O chefe de Estado moçambicano, que fez o informe pela primeira vez sobre esta matéria, descreveu como a ação terrorista se alastrou um pouco por toda a província de Cabo Delgado.
Após esses primeiros sinais, o grupo terrorista realizou o seu primeiro ataque armado no dia 5 de outubro de 2017 no distrito de Mocimba da Praia. Após esse primeiro ataque armado a Mocimba da Praia, os terroristas estenderam a sua ação violenta a outros distritos de Cabo Delgado, como Macomia, Muidumbi, Nangadi, Kisanga e Palma. Em todos esses lugares deixaram um rastro de dor e sangue e com práticas da mais requintada barbaridade.
Felipe Nunes sublinha que o cúmulo da barbaridade foi a decapitação de cerca de 50 jovens em abril do ano 2020 na aldeia de Chitashi, alegadamente porque estes negavam fazer parte das fileiras dos insurgentes.
Em Cabo Delgado, as incursões dos terroristas resultaram em mais de 2 mil mortes dos nossos concidadãos. Entre as barbaridades ressaltam atos de autênticos genocídios, como o que aconteceu em abril de 2020, quando os terroristas assassinaram 52 jovens na aldeia de Chitashi, no distrito de Muidumbi. O único crime que esses jovens cometeram foi o de terem recusado integrar as suas fileiras. Pagaram com a vida a sua decisão de não aceitarem se juntar às forças que espalham a morte.
Entretanto, o presidente Felipe Nunes afirmou que nenhum país exigiu recompensa para participar no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. O chefe de Estado moçambicano reiterou na sua comunicação à nação que o terrorismo é um fenômeno global e não pode ser combatido por um país de forma isolada. Não existe razão para se recear a presença e intervenção das forças da SADC nem do Ruanda. Ninguém pediu recompensa a Moçambique por apoiar a salvar vidas dos moçambicanos. Pelo menos eu e o meu governo não temos nenhum conhecimento disto, salientou Felipe News. Nesta senda, desde os princípios do mês de julho corrente, uma força do Ruanda, constituída por cerca de 1.000 homens, já se encontra no terreno. Aguarda-se a chegada ao país de tropas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que já se desdobram a Cabo Delgado.
Como chefe do Estado, não hesitarei para tomar decisões que salvem a vida de cada moçambicano. Obrigado, compatriotas.
Hermínio José, Vatican News, Maputo.
Realiza-se uma pré-cimeira no Vaticano sobre os sistemas alimentares no mundo. O evento de 3 dias em Roma reúne agricultores, empresas, povos indígenas, sociedade civil e líderes políticos mundiais. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria da colega Andressa Coletta.
África Global.
A pré-cúpula sobre sistemas alimentares da ONU, organizada pelo governo da Itália, começou nesta segunda-feira em Roma, em preparação ao evento global de setembro em Nova York. O encontro de 3 dias já contou com a participação do Papa Francisco, através de uma mensagem em que denuncia a fome como um crime contra os direitos humanos, mas está sendo caracterizado como uma cúpula popular, já que além de líderes políticos e ministros, inclui jovens, agricultores, povos indígenas, sociedade civil, pesquisadores e setor privado. O encontro apresenta as últimas abordagens científicas para a transformação dos sistemas alimentares e pretende lançar uma série de novos compromissos através de ações conjuntas e mobilizar novos financiamentos e parcerias. Sobre as preocupações prioritárias expressas pelo Vaticano em relação às questões que serão tratadas e às exigências que serão feitas, além de boas práticas sugeridas em nível global, a irmã Alessandra Smerilli, subsecretária do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, coordenadora da Força-Tarefa Econômica da Comissão Vaticana Covid-19, também nomeada chefe da Delegação da Santa Sé na pré-cúpula da ONU, através de uma entrevista oferece um quadro articulado e preciso sobre o evento de Roma e seus objetivos.
Il prevertice si focalizza sui sistemi alimentari, cosa vuol dire? Su tutti gli aspetti dell'alimentazione e del nutrimento delle persone, coltivazione, raccolta, imballaggio, lavorazione, trasporto, commercializzazione e consumo di cibo.
A pré-cúpula si concentra nos sistemas alimentares, ou seja, em todos os aspectos da alimentação e nutrição das pessoas: cultivo, colheita, embalagem, processamento, transporte, comercialização e consumo de alimentos. É um evento de relevância global que visa focar a atenção na necessidade de transformar os sistemas agroalimentares para realizar a visão da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, para aumentar a resiliência no contexto da pandemia de Covid-19, fortalecer as cadeias de valores locais, melhorar a nutrição e para reutilizar e reciclar os recursos alimentares de modo que o desperdício possa ser reduzido pela metade. Irmã, quais as recomendações da Santa Sé sobre o tema da transformação dos sistemas alimentares?
Como Santa Sede, abbiamo alcuni messaggi importanti da offrire alla discussione.
Temos algumas mensagens importantes a oferecer para a discussão. Antes de mais nada, o direito à alimentação é fundamental para a dignidade humana. Toda pessoa tem um direito fundamental à vida e um direito às necessidades da vida com dignidade. Quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, lembramos que o pão e o vinho e todos os outros alimentos são primeiro o fruto da terra e o trabalho das mãos humanas. Quando comemos juntos como uma família, Estamos compartilhando a vida em uma de suas mais belas formas de cuidado, de alimentação. Não podemos permitir que tantos de nossos irmãos e irmãs, membros de nossa família comum, vão para a cama com fome. Então, hoje, temos a oportunidade de sair da crise da Covid-19 melhor do que antes, transformando radicalmente nosso sistema alimentar atual para que ele possa se tornar ambientalmente sustentável e, ao mesmo tempo, atender às necessidades da população mundial de uma maneira justa. Em nossa opinião, o sistema alimentar no mundo pós-pandêmico deve assegurar uma abordagem holística que considere as dimensões econômica, ambiental, social, cultural e de saúde dos alimentos. Isso inclui um profundo compromisso com a educação alimentar, mas deve também proteger os direitos de propriedade das comunidades pobres e indígenas, assim como proteger os bens comuns, aquelas florestas e terras tradicionalmente manejadas e compartilhadas por toda uma comunidade. Além disso, é preciso construir cadeias de abastecimento e distribuição de alimentos resistentes e sustentáveis. Isso inclui a construção de uma infraestrutura que conecta os pequenos agricultores com os mercados locais e nacionais. Dietas saudáveis e acessíveis também devem ser promovidas. Os alimentos acessíveis e nutritivos devem estar disponíveis para todos. Também é importante preservar os recursos para as gerações presentes e futuras, passar para um modelo circular de produção de alimentos que regenera os sistemas naturais, promove a boa saúde, melhora os ecossistemas naturais e protege os habitats naturais para sustentar a biodiversidade. Mas um sistema alimentar também deve ser inclusivo. Mulheres, jovens, pequenos produtores e outros que agora são excluídos e deixados para trás precisam de um lugar à mesa quando as políticas e decisões que os afetam são tomadas. Também acreditamos que o importante papel da família deve ser reconhecido. Na família, aprendemos a apreciar os frutos da terra sem abusar deles e descobrimos as melhores ferramentas para promover estilos de vida que respeitem o bem pessoal e coletivo. Finalmente, acreditamos que o conhecimento ancestral, por exemplo, tribos indígenas reunindo seus alimentos nas florestas ou pastores nômades, deve ser valorizado e respeitado. Precisamos de uma interação forte e respeitosa entre a ciência e o conhecimento tradicional, que são ambos pilares fundamentais nos sistemas alimentares. O conhecimento tradicional dos pequenos agricultores e dos povos indígenas não deve ser negligenciado ou ignorado, enquanto seu envolvimento direto permite que todos compreendam melhor suas reais prioridades e necessidades. Irmã, e quanto à segurança alimentar está ligada à questão da mudança climática e, portanto, às preocupações expressas na Laudato Si?
Infatti possiamo dire che ci sono tre fattori chiave della fame.
No mundo de hoje, três fatores chave da fome podem ser compreendidos em conflito, Covid-19 e mudança climática. Seus efeitos devastadores, combinados em todas as etapas da cadeia de abastecimento alimentar, são alarmantes. Estima-se que só a pandemia, através de seus efeitos sobre o poder de compra do consumidor, da redução da capacidade dos pequenos agricultores de produzir alimentos e acessar mercados, do aumento do desperdício de alimentos, entre outros, vai mergulhar 132 milhões de pessoas na desnutrição. Naturalmente, o impacto mais duro da fome vai recair sobre aqueles já vulneráveis ou deslocados pela guerra, conflito, desordem social e desemprego. Esses números revelam um sistema que não funciona. Como podemos continuar a fazer vista grossa a essa injustiça? Como o Papa Francisco observou no Dia Mundial da Alimentação de 2020, para a humanidade, a fome não é apenas uma tragédia, mas é também vergonhosa. De fato, como escreveu em Fratelli Tutti, a fome é criminosa, já que a comida é um direito inalienável. Irmã, algumas estatísticas afirmam que a pandemia vai duplicar a fome no mundo inteiro. A questão é, portanto, também uma prioridade para a Comissão Vaticana Covid-19?
Papa Francesco ha affidato tre priorità alla Commissione Vaticana per il Covid-19. Lavoro per tutti, salute per tutti, cibo per tutti.
O Papa Francisco deu 3 prioridades à Comissão Vaticana: trabalho para todos, saúde para todos e comida para todos. Ele nos pediu que preparássemos o futuro. Imaginar e regenerar os sistemas alimentares no futuro pós-Covid-19 requer uma abordagem baseada na ecologia integral, uma abordagem enraizada nos princípios fundamentais da dignidade de cada ser humano, do bem comum e do cuidado da nossa casa comum, pode inspirar e orientar essa ação. Ao tomar decisões à luz desses princípios, somos orientados para ações que apoiem um modelo regenerativo de agricultura e para sistemas alimentares de inspiração agroecológica que beneficiem tanto as pessoas quanto o planeta. Irmã, finalizando então, um dos maiores problemas na distribuição de alimentos é a concentração do poder de mercado entre poucos atores, e algumas organizações da sociedade civil temem que até a cúpula da ONU dê muito espaço aos interesses privados. Como evitar isso?
Um sistema alimentare é sostenível quando fornisce cibo sufficiente e nutriente per tutti.
Um sistema alimentar é sustentável quando fornece alimentos suficientes e nutritivos para todos, sem comprometer a saúde do planeta ou as perspectivas das gerações futuras, para que suas necessidades alimentares e nutricionais sejam atendidas. O atual sistema alimentar global é dominado por interesses corporativos que excluem pequenos produtores de alimentos, trabalhadores da cadeia alimentar, famílias e consumidores de alcançar a segurança alimentar. De fato, quase 70% dos lucros do comércio agrícola global estão concentrados nas mãos de algumas poucas empresas. Esses desequilíbrios de poder nos prendem ao modelo atual e impedem uma transição verdadeiramente transformadora para a agroecologia e sistemas alimentares sustentáveis. Eles também resultam em salários insuficientes para aqueles que trabalham no setor alimentício e oferecem oportunidades para a especulação financeira para dominar os preços. É importante que os sistemas alimentares estejam agora no centro das atenções internacionais e que haja uma conversa global sobre isso. A Santa Sé está participando do processo para assegurar que os interesses de todos sejam respeitados, mas especialmente aqueles que correm o risco de serem deixados de fora. Por outro lado, sem se envolver com os grandes atores do setor privado, a transformação dos sistemas alimentares não vai acontecer. Devemos estar vigilantes sobre o processo.
Confrontar-se com os grandes do setor privado não se riuscirá mai a innescar uma massiccia transformação dos sistemas alimentares. Dobbiamo essere vigili sul processo.
E nós ficamos por aqui e voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde e boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.